A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo hoje, nosso podcast é ao vivaço, nosso livecast, pod live, que vocês já estão habituados. E antes da gente começar a falar tudo sobre Atlético Mineiro e Palmeiras, você já sabe, se inscreve aqui no canal do GE, deixa seu like, ativa o sininho para você receber notificação de tudo. E a gente também está ao vivo no TikTok. Se você estiver com a gente no TikTok, também se inscreva, segue aí a nossa página do GE.globo, que tem muito conteúdo para você sempre, todos os dias. Vamos lá, o Palmeiras então empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro no Mineirão. Um bom jogo de futebol, eu diria. O Palmeiras fez uma boa partida. E para isso eu tenho aqui um elenco, para a gente bater um papo sobre tudo que rolou lá em Minas Gerais. Também teve uma situação muito delicada e chata com o Abel Ferreira, da parte do Abel, é claro. A gente vai falar muito sobre isso. E o nosso elenco, olha lá, Henrique Totti acaba de chegar, estava adentrando aos Estúdios Globo em São Paulo, agora já está com a gente. Vamos lá, Totti, já que você chegou, seja muito bem-vindo, é um prazer e vamos falar de Palmeiras Atlético Mineiro. Tudo bem? O que você achou do jogo?
E aí, amigos, tudo bem? Caramba, pego de surpresa aqui, vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo.
Estamos então, ouvindo. Né?
Show.
Alto bom aqui,
na redação, desculpe o barulho aí que o pessoal fala alto aqui, mas acho que dá para ouvir direitinho. É, jogo bom, né? Jogo difícil, equilibrado, entre duas equipes fortes, que na minha análise eu escrevi sobre um pouco do estilo do jogo ali, talvez o método talvez desse Atlético Mineiro contra o Palmeiras, de picotar o jogo um pouco com faltas, o gramado do Mineirão, como a gente vê nas imagens também, prejudicou um pouco o jogo, né? A bola rola pior e para esse Palmeiras, quando a bola rola direitinho ali é melhor, mas foi um jogo bem equilibrado, difícil, com esse gol aí anulado, que a gente vai debater muito ainda, sobre linha de impedimento, sobre ângulo da câmera do VAR, sobre a tecnologia do VAR, enfim. Mas, no geral, passando rapidinho aqui para também não se alongar na frase inicial aqui, foi um jogo equilibrado, difícil, e acho que para frente do campeonato o Palmeirense vai sentir um gosto bom nesse empate no Mineirão, porque é difícil tirar ponto do Galo lá em Minas, amigos.
Muito bem, Henrique Totti, então, apresentadíssimo. Thiago Ferri, nosso outro setorista do GE. Ferri, seja muito bem-vindo. Dudu, mais uma vez, mostra porque é um dos principais jogadores do Palmeiras, né? Ele resolve.
Fala aí, Garbelotto, Boca, Totti, pessoal que acompanha a live. Não saiu ainda a 100ª assistência do Dudu pelo Palmeiras, mas saiu mais um gol importante no Mineirão, né? Um resultado bem relevante para o Palmeiras, pensando aí numa disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que era um duelo direto ali pelos times que estão perseguindo o Botafogo. Palmeiras consegue um empate fora de casa. A gente pode dizer que o Palmeiras poderia ter conseguido mais, fosse aquele gol do Rony confirmado ou não. A gente vai debater isso daqui a pouco. Mas o Dudu consegue mais um gol importante contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Um resultado que acaba que, eu acho que no fim ali, quando terminar a campanha, acho que é um bom resultado, né? Além da dificuldade de jogar contra o Atlético como visitante, o gramado não estava bom, enfim, todas essas condicionais aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas Dudu tem poucos gols nessa temporada, se eu não me engano, é o segundo, né, gol dele na temporada. Mas é um cara muito importante para a equipe, mesmo não fazendo tantos gols como tem sido agora em 2023.
Muito bem, Thiago Ferri também apresentado, ó, a Paulinha, nossa produtora, já deixou aí a enquete, se o resultado foi bom ou não para o Palmeiras, participe com a gente, vote aí na enquete. Leandro Boca, eu quero saber de você, Leandro Boca, a nossa voz da torcida aqui do nosso podcast. Seguinte, teve um jogo que você disse que o empate ficou com sabor de derrota, um jogo num clássico. Ontem, contra o Galo, eu já acho que foi diferente, não, um empate ótimo, um empate bom para o Palmeiras, jogar em Minas Gerais é muito difícil. E assim, vale a gente lembrar que, mesmo com esse empate, o Palmeiras eliminou o Galo duas vezes na Libertadores seguidas, as duas com um empate. Ou seja, é muito difícil ganhar do Atlético Mineiro, né, Boca? Seja muito bem-vindo.
Família Palestrina, quando surge, prazer gigantesco estar aqui em mais uma edição desse podcast. Você que está ao vivo ou que está ouvindo a gente nas suas plataformas de forma gravada, um abraço para o Garba, para o Ferri, para o Totti. Queria mandar um abraço especial para um amigo, Sandro Magaldi. Eu estava na festa de aniversário da filha dele, a Isa, e o cara é fãzaço do podcast. Ele sabe mais do podcast do que nós mesmos. Cara, impressionante como o cara acompanha e torce pelo Palmeiras. Então, um abraço para o Sandro. É o seguinte, vamos lá. Esse jogo no pasto, que foi Palmeiras e Atlético Mineiro, foi um pasto, é um pasto, né? É feio pro futebol brasileiro. Eu já começo polêmico, como sempre. É feio pro futebol brasileiro. O melhor futebol do mundo é o brasileiro, então um pasto como está o Mineirão. Assim, inacreditável assistir o que a gente assistiu. Palmeiras e Galo hoje talvez seja o jogo mais pegado e mais disputado do Brasil. Se você pegar as últimas partidas de Palmeiras e Galo, cara, o que tem de empate é brincadeira. É muito empate. Não é à toa que a gente está falando dos dois últimos campeões do Brasil, Clube Atlético Mineiro e Sociedade Esportiva Palmeiras. Um bom jogo, extremamente disputado. Um jogo que o Palmeiras foi, mais uma vez, absolutamente garfado por uma incompetência do VAR, né? Que é uma vergonha para esse país, essa é a realidade. E um bom jogo do Palmeiras. Agora, sobre a pergunta que você me fez, Garba, sobre o resultado em si, bom resultado. Cara, empatar com o Clube Atlético Mineiro em Minas, no Allianz Parque já é aceitável. Em Minas Gerais é mais aceitável ainda, né? São dois times que com certeza vão brigar lá em cima e tá tudo certo. O que não tá certo, o Twitter que me perdoe, é empatar com o Bragantino e com o Santos e ponto final. Nesses últimos 9 pontos, o Palmeiras fez 3 pontos. Você tá entendendo porque os dois últimos jogos não foram bons resultados? Né? Empatar com o Galo é normal. Esse jogo de forma isolada, beleza, perfeito. Agora, se você pegar o Palmeiras, que vai disputar o título dos últimos 9 pontos, fazer 3, não é legal. Sorte é do Botafogo, que abriu 5 pontos do Palmeiras, e sorte é do time do Dorival Júnior, que tá chegando aí. Espero que não encha nossa paciência. Mas, feliz sempre com o maior time do mundo, a Sociedade Esportiva Palmeiras.
Muito bem, Leandro Bolk. Então, nosso elenco está devidamente aproveitado também, e apresentado. Eu queria saber de vocês todos. Assim, o empate lá em Minas, lá no Mineirão, é um bom empate, isso é verdade. Mas ficou uma sensação que dava para o Palmeiras sair com os 3 pontos também, né, Ferri, Totti e Boca. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo. Teve aí o gol anulado do Rony, que o VAR traçou a linha, que não é aquela linha ideal, né, aquela linha do lado, traçou de trás ali. Mas se o VAR traçou e deu impedimento, ok, tá dado. Mas foi um empate que tava, né, Ferri? O Palmeiras não foi amassado, o Palmeiras não jogou mal. O Palmeiras teve boas chances de gol, fez o seu gol, fez 2, 1 anulado, é verdade. Mas dava pra ganhar, né? O Palmeiras sai com um resultado ótimo, concordo com o Boca, mas dava, né? E pelas circunstâncias do jogo, dava pra sair com 3 pontos.
É, dava. A questão do gol do Rony, eu não consigo cravar de que esse gol tava impedido. Acho também que não. Tudo bem, você me falar assim, não dá para garantir que ele tava em posição legal. Também, eu acho que a imagem não é conclusiva para nenhum dos casos, né? Esse ano a gente tá vendo uma mudança no protocolo do VAR, agora as linhas são traçadas ali, aparece no telão do estádio. Quando as linhas se sobrepõem, elas é pro ataque, né? Então, se uma linha estiver em cima da outra linha, se as linhas se tocarem, a vantagem é pro ataque. Não foi o que aconteceu pela imagem que o VAR selecionou, mas é uma imagem que eu acho que ela é discutível. Eu não acho que dá para você garantir que o Rony estava adiantado, por mais que da forma como tenha sido feita o tracejado ali indique que foi impedido. Eu não acho que é uma coisa certa. Não é isso aí
que você fala, Thiagão, só interrompendo, foi mal, isso que você falou de passar a revisão ao vivo no estádio não aconteceu no Mineirão, né? O PC de Oliveira até ele reforça isso no Seleção Sport TV, se eu não me engano, de que falou com quem esteve no Mineirão, de que na transmissão também, e não passou essa revisão ao vivo, como, por exemplo, aconteceu quem viu o jogo mais cedo no domingo do Corinthians, aconteceu no gol do Roger Guedes ali, um dos gols, enfim. Então, para começar, isso não aconteceu, que é uma orientação para os árbitros, para a CBF, da CBF para os árbitros, para o VAR. Então, é só um ponto importante aí também, Thiagão, foi mal te interromper.
Não, imagina, é um bom complemento. A Bárbara, agora a Thaís até vendo aqui nos comentários, né, ansiosa pelo áudio do VAR, né, falando, reclamando, entrevista do CNM, e ela fala, só pegar os prêmios, quando o Gomes dá o passe, o Rony tá bem atrás, ele ganha na velocidade e não estava impedido. Bárbara, assim, eu não acho que ele estivesse bem atrás. O frame dá a indicação de que a bola está começando a sair do pé do Gomes. Então isso é uma outra questão. O momento em que pega a imagem, a bola ainda está meio que no pé do Gomes, mas acho que já estava começando o movimento. Acho que é verdade. Mas eu também não vejo assim, para dizer, o Rony estava muito atrás. Aí, a gente está vendo a imagem ali em um destaquezinho. O Gomes já está tocando na bola, né? E o Rony, nesse frame, ele está um pouco adiantado. Mas assim, eu não tenho, de fato, não tenho convicção. Tinha o debate, né, de que esse ano as linhas aumentariam, enfim. E ele, mas a imagem
grossura delas, né?
A grossura seria umas linhas um pouco mais grossas, um padrão mais ou menos como é na Europa. Eu não acho que as linhas estejam tão mais grossas, né? Então, mas enfim, eu acho que esse é o debate. Então o Palmeiras poderia ter vencido, porque esse gol é bastante discutível a anulação, para dizer o mínimo. Mas também não acho que foi o restante do jogo assim. O Palmeiras criou um monte de chance, o Atlético teve uma chance ali que o perdeu ali no fim do jogo com o Igor Gomes e tudo mais, mas acho que o empate acabou sendo, acho que a discussão do Palmeiras merecia vencer ou não é muito mais por esse gol do que pelo que o Palmeiras criou. Acho que o Palmeiras realmente não foi amassado, era um jogo para empate, assim, tirando, obviamente, esse debate pelo gol, mas não vejo grandes oportunidades dos outros dois lados além desses gols, não.
Eu também acho, até os números, né, são 8 chutes no gol, Garba, foi mal. 8 chutes no gol do Palmeiras, 7 do Atlético Mineiro. O Palmeiras teve um primeiro tempo melhor. Os dois perderam chance, mas acho que o Palmeiras foi um ligeiramente melhor ali, sim. E também falar que o Palmeiras ganharia esse jogo por causa do gol, que foi antes dos 10 minutos, é difícil de cravar, né? Mas, de fato, o Palmeiras, eu acho que foi melhor ali, mesmo que ligeiramente ali. E ainda sobre a questão do impedimento, acho que o Boca vai querer falar também, estava aí concordando.
Já. Tem uma coisa que ele vai querer falar hoje, é isso.
A gente critica muito, a gente devia estar criticando a ferramenta, né, cara? É só pegar a comparação com a Premier League, por exemplo, a Liga Inglesa, né? Você vai ver o frame da linha de impedimento lá na Europa, cara, a imagem parece que tá em HD, parece não, tá em HD, a linha, ela é fininha, cara, é só colocar uma imagem do lado do outro que você vai ver a diferença de qualidade na avaliação. Não é o VAR que tá ali, que traçou errado, que colocou, muitas vezes pode ser também, mas eles têm as orientações de traçar do jeito que tem que ser traçado e falam, mas a ferramenta me parece defasada, me parece que a CBF poderia investir mais nisso para justamente acabar com essa falta de credibilidade que muitos lances passam, né? Porque também não é só com o Palmeiras, o palmeirense, claro, vai lembrar dos lances do Palmeiras, porque torce pro Palmeiras ver o jogo dos Palmeiras, do Palmeiras. Uhum. Mas se você acompanha os outros jogos, sempre tem disso, de uma linha duvidosa aqui e ali, então assim, parece ser um pouco simples solucionar esse problema, que é investir na tecnologia do VAR, né? Tentar colocar mais câmeras em ângulos mais propícios ali no campo, investir na qualidade da imagem, na qualidade nesse software da linha mais fina, enfim, acho que a gente está direcionando às vezes a crítica para o lugar errado. O que você acha, Boca?
Só uma coisa, Boca, antes de você, eu acho que o principal problema aí, Totti, Ferri, Boca e quem está ouvindo a gente, é que é muito difícil você ter certeza que as linhas foram bem traçadas olhando a câmera que está de frente para os jogadores, entendeu? Se é aquela câmera lateral, que é a câmera do VAR, ok, você consegue ter noção e consegue fazer. Foi até o que o PC Oliveira disse ontem no Troca de Passe. Ele disse assim, se o trabalho foi bem feito pela comissão de arbitragem pelo VAR, está impedido. Só que ele falou, eu não consigo cravar que dessa imagem as linhas foram traçadas perfeitamente. E eu acho que o problema está aí. E se você traça a linha, aquela linha lateral que você consegue ver perfeitamente os dois jogadores, ok, tá impedido. Só que desse de frente, é impossível você ter certeza que aquela linha foi traçada perfeitamente como deveria ser, entendeu? Acho que é mais, e eu tô com o Totti, acho que é mais erro da ferramenta do que desse caso, do que de quem tá operando, né? E se o cara não tem a câmera ideal para ele fazer o trabalho dele perfeitamente, aí fica difícil. Aí você cobrar também do cara que tá comandando o VAR é mais complicado. Porque se ele não tem um ângulo perfeito, como que ele vai fazer um trabalho perfeito? Eu acho que é por aí, entendeu? E aí, se a discussão é, pô, tá em dúvida dar o gol ou não, pra eles ali, usando as ferramentas que tinham, não teve dúvida, aparentemente, né? E o gol foi invalidado. Mas eu acho que o principal problema é exatamente o ângulo para medir o impedimento ou não. Fala aí, Burra.
O Totti matou a pau. Em primeiro lugar, eu não sei se o gol tivesse sido validado, se o Palmeiras ganharia ou não o jogo. O Galo também fez um bom jogo. Eu achei o Palmeiras ligeiramente superior, só que foi um jogo extremamente equilibrado. Acredito que o empate tenha sido até um placar justo. Só que é o seguinte, pessoal, assim, numa boa, e não é só com o Palmeiras, não. Aí eu tô falando do futebol brasileiro como um todo, tá? Inclusive Palmeiras e Fortaleza, eu discordei do pênalti, né? Eu falei aqui no GE, eu falei aqui. Acontece o seguinte, eu não sei se a Paulinha tem aí a imagem travada que a gente colocou, se vai rodar de novo, a imagem do VAR mesmo, que eles declararam o lance como irregular. Primeiro que assim, um gol antológico desse, você não pode invalidar nem se estiver impedido, né? Porque que golaço do Rony Deus, não dá. Que golaço, então para por aí. Agora assim, o meu recado final hoje vai para a tia Ruth, eu vou explicar para vocês o porquê. Mas agora, a tia Daisy, que é aquela sua professora da quinta série, essa imagem, Paulinha, muito obrigado, você é a melhor produtora do mundo, essa imagem. A tia Daisy, na quinta série, quando tá te ensinando a mexer no pente, ela faz a mesma coisa. Então, assim, a tecnologia que a gente tem hoje no Brasil é essa aí. Vocês vão me desculpar muito, gente. O ângulo dessa câmera, a linha como foi traçada, é inadmissível. É inadmissível. Não dá para ver absolutamente nada. Eu vou falar uma parada para vocês. Se o Rony tiver meio centímetro à frente, ele tá impedido. Legal. E não tem o que discutir, porque a regra é essa. Se tiver meio centímetro à frente, tá impedido. Mas com uma linha dessa, é isso que eles estão mostrando? Por que que não passou no Mineirão? Por que que é essa imagem aí que está sendo mostrada? É em cima disso, é esse trabalho lixo que a gente tem que ver. Dessa vez prejudicou o Palmeiras. Nada contra o Galo, poderia ter prejudicado o Galo também. Mas tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A tia Daisy fazia isso na quinta série no paintbrush. Isso é uma
paintbrush palhaçada. Paintbrush, você foi bem agora.
Ah, cara, isso é uma piada de mau gosto, meu irmão. Tá de Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem. Entendeu? Acho que assim, cara, ou faz direito ou não faz. Porque desse jeito aí não dá. Tiraram um gol mais bonito do Campeonato Brasileiro agora.
É, Leandro Boca, eu acho que suas críticas são muito válidas. Diga aí, Totti, diga aí.
Ah, isso é coisa de impedimento milimétrico também, é difícil, né, cara? É coisa de 10 centímetros, de 5 centímetros, não sei. Às vezes eu sempre critiquei até o pessoal aqui da redação, que fala, putz, o VAR tá estragando o futebol e tal. É, até o Rafael Delmanto, que tá aqui acompanhando a gente do Mediacep, colocou um comentário aí, né? Ele fala que a verdade é que o VAR nasceu com o intuito de evitar erros. Aqui no Brasil eles usam para caçar o que não existiu. Tem muito disso também, de caçar o que não existiu, mas, pô, essa coisa do impedimento milimétrico tem que ser revisto, tem que achar algum jeito ali, por exemplo, que eles fazem na Europa, de ter uns centímetros de vantagem pro ataque, né? Porque, pô, olha o gol que anularam por questões de centímetros aí, que nessa imagem parece milímetros, né? Então, talvez poderia ser revisto isso, né?
É, eu acho que mais, nesse caso específico, eu acho que mais do que a distância de impedimento ou não, é justamente o ângulo para traçar a linha. Você não consegue traçar uma linha certa ali olhando de frente, olhando em diagonal. Você tem que estar olhando pela lateral, que é a câmera do VAR, né? Que é a câmera certa. No jogo de São Paulo contra o Goiás, eu estava assistindo, o São Paulo tem um gol anulado, a câmera vai lá e traça bonitinho. Vê o cara impedido, lateral, marca, beleza, está impedido, ponto final. Só que assim, a partir do momento que começa esses questionamentos e não tem a câmera certa, e aí? Aí dá margem para todo mundo a chamar o VAR. Eu tô com você, Totti. Eu não acho que assim, pô, o VAR faz mal ao futebol. Não faz. Eu acho que evita muito erro grotesco, muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, você vê um negócio desse aí, o time se sente prejudicado. Aí o dirigente vai lá falar mal da arbitragem, vai falar que é choro. Não é choro. O time dele tá sendo prejudicado e não tem uma imagem conclusiva do lance. Entendeu? Se tiver uma imagem conclusiva, ok. O Palmeiras, aconteceu isso com o Palmeiras contra o São Paulo, aquele gol, aquele suposto impedimento do Calleri. Falaram que a imagem sumiu, que não tinha a imagem certa, que o VAR não traçou, e aí, entendeu? E fica por isso. E está ficando por isso, e vai ficando por isso, e vai ficando por isso. Acho que falta muito profissionalismo para o VAR ser, de fato, muito... Eu acho que, assim, ajuda muito, mas tem que ser muito mais bem adaptado, bem ensinado também para quem mexe. Acho que quem mexe talvez não tenha ainda 100% de experiência para usar a ferramenta, enfim.
Ô, Gabo...
Fala aí,
desculpa aí, gente. Não, sem esquecer da entrevista do Rony no final do jogo. A gente não pode deixar isso em branco. É no intervalo, enfim, perdão. O Rony fala lá, né, que o árbitro foi conversar. Claro, é a palavra de um com a palavra de outro, só que eu tô falando que o que eu assisti, que foi a entrevista do Rony, né? O Rony falando que, o negócio foi o erro, foi lá de cima. Tá de brincadeira, cara, né, então o negócio tá feio mesmo e tem que ser arrumado, gente.
É, eu queria entender melhor o que o Rony falou nessa hora também. Até pedi para os amigos que estavam lá em Minas tentarem falar com eles na zona mista, mas rolou tudo aquilo, né, e não deu. Mas parece que É um pouco disso que a gente falou, né? O erro é de cima, não é nem o erro do VAR, né? O erro é geral ali, da estrutura do VAR, da orientação do VAR. O próprio Abel fala isso, né? Na coletiva, ele fala, pô, se eu tô cansado, imagina os árbitros, né? Os árbitros também, pô, erram como todo mundo, né? Devem estar com uma sobrecarga, talvez, mental ali, maior do que nunca, enfim. Tem todo esse contexto geral que a ponta do iceberg ali acaba sendo um erro, que nesse caso é duvidoso, porque não dá para cravar nem que ele está impedido, nem que ele não está, né?
Sim, é isso. Falamos aí do lance, agora podemos falar um pouco do jogo também, né, Thiago Ferri, você que está muito quieto. Palmeiras mudou as laterais, o Abel decidiu pelo Marcos Rocha, né, no jogo de ontem, de domingo, e o Vanderlan, porque o Piquerez não pôde jogar. O que você achou da escalação de Marcos Rocha como titular, principalmente das laterais do Palmeiras, porque o restante do time não mudou, né? O Arthur, acho que mais uma vez fez uma boa partida, né? Deu uma assistência, provando que cada vez mais foi uma contratação muito, muito acertada do Palmeiras. Mas as laterais, Thiago Ferri, o que você achou de Vanderlan e Marcos Rocha no jogo contra o Galo?
Aproveitar e mandar um abraço pro Rafael Delmanto, que tá acompanhando, meu parceiro, que tá acompanhando aqui a gente na live. O Marcos Rocha uma hora ia voltar, né? Acho que a gente vai precisar ver. Eu não consigo cravar que ele é titular ainda, nem que ele perdeu a vaga, né? Ele ia ser preparado em algum momento para jogar. Os laterais, eles precisavam ter algum descanso, porque agora o Palmeiras joga... tem 2 dias só de intervalo até o próximo jogo na Copa do Brasil. Então, se ele jogar com o Mike e com o Piquerez, acho que foi um acerto do Abel poupar. Marcos Rocha, ele tem uma característica diferente do Mike, né? Mas eu gosto do Marcos Rocha, sempre defendi ele aqui, né? Até não tenho uma opinião formada sobre quem deve ser o titular. Mas ele participa bem de toda a jogada, do gol de empate, por exemplo. O Vanderlan, eu acho que ele é um cara que... eu acho que ele tem sido regular como um profissional, agora como ele foi muito bem em alguns momentos do ano passado. Nesse ano, acho que ele está um pouco mais regular, assim. A questão da lateral esquerda é mais esse descanso mesmo, né? A minha dúvida é quem vai ser o titular daqui para frente na lateral direita. Acho que o Mike deu motivos para ser considerado titular, porque ele foi muito bem nessa sequência enquanto o Marcos Rocha esteve de fora, mas o Marcos Rocha é titular durante toda a passagem do Abel, né? Então, acho que ele voltou bem na equipe, participou bem na jogada do gol. Vamos ver qual que vai ser a decisão daqui para frente, lembrando que a partir do começo do mês que vem, o Marcos Rocha pode assinar um pré-contrato com outras equipes, a partir do fim do mês que vem, né? A partir do fim de junho, ele pode assinar um pré-contrato com outras equipes, porque o contrato dele acaba em dezembro, ainda está indefinido o futuro dele. O Mike já é um cara é um mais novo e tem contrato mais longo, então é um lateral a longo prazo do Palmeiras. Vamos ver qual que vai ser o destino do Marcos Rocha. O Palmeiras tem 6 meses aí para tentar definir a renovação ou decidir liberá-lo, como fez com outros jogadores mais experientes nos últimos anos.
Totti, diga.
O Rocha, eu só queria destacar o número dele aqui, ele sempre participa muito dos jogos, e se pega os passes completos, ele foi o segundo que mais completou passes no jogo, só ficou atrás do Nathan Silva, zagueiro do Galo, com 59 passes completos, mas o Rocha também saiu, né, no segundo tempo. O Rocha deu 56 passes, completou 56 passes e deu 18 passes incompletos. Por exemplo, o maior do Palmeiras nesse quesito foi o Gomes, com 31. Então é impressionante o quanto ele participa, né? Quanto ele toca na bola, enquanto ele tem esse passe mais curto. Acho que aí diferencia um pouco ele do Mike. Não sei se Thiagão, Boca concordam. Acho que diferencia um pouco o Rocha do Mike. É justamente isso. O Rocha talvez tenha um jogo mais de ligações curtas ali. E o Mike pode explorar mais a velocidade dele, talvez. Eu acho que dá para diferenciar assim.
Aproveitando, amigos, que o Totti tocou no assunto, o ser o Vanderlan titular talvez não tenha influenciado também o Abel por escalar o Marcos Rocha, porque senão ele vai com o Mike e o Vanderlan, dois caras que ofensivamente são melhores do que defensivamente. Colocar o Marcos Rocha para dar uma segurada e deixar o Vanderlan um pouco mais livre, vocês acham que tem alguma influência também?
Eu acho que não, cara. Sinceramente, acho que não, porque... O Mike já é quem faz a saída de 3 do Palmeiras. Até ia falar o que o Totti falou, se a gente for pegar os números, é meio que padrão o lateral direito do Palmeiras ser um dos que mais toca na bola. O Mike também estava sendo assim, porque de fato o lateral direito é quem normalmente faz a saída de 3 com os zagueiros, então toca muito na saída de jogo. Mas eu concordo, eu acho que eles têm características diferentes, porque o Mike, ele aproveita muito bem o espaço por dentro, quando o Palmeiras está atacando. Então o Mike joga quase como um meia, muitas vezes. E eu acho que ele tem uma qualidade ali para um jogo mais curto, assim, de entrar na área. O Rocha, ele, eu acho que em jogos grandes ele é um bom defensor, ele tem aqueles jogos que ele dá umas rateadas, mas em geral eu acho que ele é um cara seguro defensivamente. Ele tem uma bola longa muito boa, eu acho que o Rocha ele é um cara que ele sabe explorar muito bem as jogadas de corredor mais longas, com o ponta, seja o Dudu, seja o Arthur. Então são caras que eles participam muito do jogo, porque eles fazem saída com três da defesa, e eles vão tocar muito na bola, com características bem diferentes entre eles. Tanto que a gente já viu jogar o Marcos Rocha de lateral e o Mike de ponta, por exemplo, no mesmo lado, né? Então eu vejo dessa forma. E o Piquerez, eu acho que tem momentos que o Piquerez joga como ponta esquerda também, quando joga qualquer um dos dois laterais, né? Então eu pelo menos não vejo essa obrigatoriedade de tirar um para colocar o outro e vice-versa.
Total. E aí, Boca?
Não, concordo com o Ferri. Nessa questão tática, eu concordo com o Ferri, não vejo esse tipo de ligação. Agora, só sobre essa questão da lateral direita, pela tendência que vem sendo o Palmeiras nos últimos tempos, com a saída do Felipe Melo, com a saída do Jailson, deu para ver que o perfil do Palmeiras hoje, a tendência talvez seja não manter o Marcos Rocha, né? Eu sou muito fã do Marcos Rocha, cara, sou realmente muito fã, acho um jogador incrível. Para mim, se ele ou o Mike forem titulares, eu estou satisfeito, eu gosto muito dos dois, mas para mim, acho que talvez eu seja até minoria da torcida falando isso, mas eu manteria o Marcos Rocha como titular do Palmeiras. E com uma possível saída dele, eu acho que o Palmeiras talvez tem que olhar para o mercado. Não sei se o Garcia ele já está apto aí, pronto para ser um reserva imediato do Mike, tá? Realmente não, ainda não tenho segurança e gosto do jogador. Já pela esquerda, gosto do Vanderlan, acho um excelente jogador, de verdade, acho que tem um futuro muito promissor, mas muito palmeirense falava que o Vanderlan estava pedindo passagem, que ele seria o titular do Palmeiras, aí eu discordo completamente. Tá? Apesar de gostar muito do Vanderlan, acho que é um cara extremamente regular, como falou o Ferri, para mim ainda existe um belo de um abismo entre ele e o Piquerez vestindo a camisa do Palmeiras.
Concordo com você, acho que pro Vanderlan ser titular, pro Piquerez sair do time, nossa senhora, vai ter que aparecer um lateral jogando voando, porque ele é muito, muito bom lateral. E eu tô com você, viu, Boca? Eu acho que falta muito pro Garcia ser um bom reserva para Mike Marcos Rocha. Mas os meninos aí, setoristas, podem falar melhor. A tendência do Palmeiras é renovar o elenco, é dar gás para esse elenco. Saíram vários jogadores experientes. Mas até queria ouvir a opinião de Totti e Ferri. Assim, minha opinião pessoal. Eu renovaria com o Marcos Rocha. Acho que ele ainda tem muito gás, muita gasolina para queimar. E são dois laterais muito bons. Muito bons. Muito bons. E o Palmeiras, assim, é difícil você ver dois times que tem dois laterais no nível de Mike e Marcos Rocha. Você tira um, coloca outro, o time mantém a regularidade. Mas é isso, tá ficando velho, né? Velho é demais pra falar. Tá ficando experiente pro futebol brasileiro. O Palmeiras é um time que vem apostando cada vez mais na base. Mas eu acho que passa muito pelo Garcia, né, Totti? Acho que ainda falta bastante pro Garcia ser um reserva, assim, de elite no Palmeiras, né?
É, acho que se passar pelo Garcia, tem que renovar mais um ano com o Marcos Rocha, assim. Eu acho que eu tô com o Bruno aí que comentou. Renova por mais um ano. Mas exatamente isso, sendo reserva.
Mas esse é o problema, né?
Só que, não sei também, eu acho que o Palmeiras tem feito bem isso, né, de acabar ciclos, né, como foi com o William, por exemplo, como foi com o Felipe Melo. Acho que talvez esteja chegando a hora, assim, de acabar esse ciclo do Marcos Rocha, e tá tudo bem também, né? O futebol é sobre isso, né? Claro.
E você, Ferri? O que você acha dessa lateral direita?
Eu renovaria com o Rocha também. Acho que ele ainda entrega. Fisicamente, eu não vejo ele em baixa. Acho que da forma como o Palmeiras joga hoje com o lateral... não precisa ser aquele cara tanto que ele tem que ir, voltar, fazer linha de fundo, voltar o tempo inteiro, joga muito mais posicionado. Então, eu ainda acho que ele agrega, um cara experiente, tá? Eu acho que ele agrega para a equipe, eu renovaria se eu fosse diretor de futebol, se eu fosse o técnico do Palmeiras.
Muito bem. E agora, só para a gente passar, né, o gol do Galo, Gustavo Gomes cometeu uma falha que a gente não costuma ver, né? Errou um passe, na hora de decidir a jogada, não fez a falta, não desarmou. E aí o Pavão fez um golaço, só pra gente passar por esse ponto, que depois, porque o Luan isso, porque o Luan aquilo. Cara, os dois zagueiros estão sujeitos a falhar, e quando o zagueiro falha, pode acontecer isso aí, ó. O Gomes lá atrás, ó. Lá atrás já era gol do Galo, golaço, o Pavon tem qualidade. Sim. Acontece, né, Henrique Totti? Raridade, mas acontece.
Raridade, raridade. O Gomes erra pouco, mas errou, acontece. Jogo difícil é assim no detalhe mesmo, né? E o Luan também achei que foi um pouco seco ali, mas talvez ele já estava meio desesperado ali para tentar cobrir a falha do Gomes. Não sei, daria para chegar um pouco mais tranquilo ali. Ele toma o drible muito nessa hora aí, ele fica vendido na jogada, enfim. Mas também, erro dos dois ali, principalmente do Gomes. E golaço do Pavão também, né? Não dá para tirar a qualidade do adversário do Palmeiras nunca, né?
Principalmente a finalização, ó, dá o tapa, golaço, golaço. E agora, temos que falar, amigos, infelizmente, de mais um episódio envolvendo o Abel Ferreira. A Paulinha deixou o vídeo aí no ponto. Pedro Spinelli, produtor do GE, estava ali num setor do Mineirão, deixar bem claro que era um setor que a imprensa poderia estar, estava credenciado para estar, eles todos poderiam estar ali. E ele flagra uma discussão do Anderson Barros com a comissão de arbitragem. Se os meninos tiverem mais detalhes, por favor, me interrompam. E o Abel Ferreira chega, tá, ele está com uma camiseta na mão, não sei se ele vai dar uma camiseta para alguém ali ou não, mas depois o Abel, quando vê que o Pedro estava filmando, foi lá e tomou o celular do produtor, do parceiro nosso aqui de trabalho no GE, e impediu a continuação da filmagem. Assim, lamentável o que o Abel Ferreira fez. Se o produtor pode estar ali, ele está credenciado, ele está fazendo o trabalho dele. O trabalho da imprensa é noticiar as coisas e mostrar as coisas para quem não está ali, para quem não pode ver. Lamentável, na minha opinião, o Abel Ferreira não pode fazer um negócio desse. O menino está trabalhando, está fazendo o trabalho dele, muito bem feito, inclusive, porque ele pegou uma cena que ninguém pegou, só ele, que é do Anderson Barros discutindo com a comissão de arbitragem. O Abel Ferreira pediu desculpa já na coletiva, falou, se eu me excedi, não, né? Ele se excedeu, obviamente. E depois, hoje de manhã, ele até ligou para o produtor nosso do GE, pediu desculpa, falou no celular. Ok, pediu desculpa, mas Thiago Ferri, não pode, né? Lamentável, Abel Ferreira não precisa de nada disso para ser o Abel Ferreira. Ele é um cara extremamente competente, extremamente profissional, mas ele, de vez em quando, se excede e passa bem do limite, né?
Essa área onde aconteceu a gravação... Ali a saída do. Essa escada é dali para o gramado do Mineirão. Você sai à direita do vídeo, você vai para o vestiário do mandante, à esquerda para o vestiário do visitante. Estava tendo a discussão do Anderson Barros com o quarto árbitro, ele estava bem irritado. O Abel foi para levar uma camisa para o quarto árbitro, que disse que o quarto árbitro foi muito educado durante o jogo com ele. O Abel falou hoje com o Pedro Spinelli, ligou para ele, fez uma chamada de vídeo, pediu desculpas, né? Falou que estava no calor do jogo. E ele não reconheceu que era um jornalista ali. Se a gente for comparar com a área do Allianz, essa área, teoricamente, não tem ninguém, porque, diferentemente do Mineirão, a imprensa fica do outro lado, fica fora. Ali é um... Teoricamente, quando o Abel fala em invasão de privacidade, é porque ele não tem conhecimento de que esse lugar a imprensa tem acesso. Não é nem que a imprensa tem direito, a imprensa tem que ficar ali. Quando saem os jogadores, a imprensa tem que estar ali para fazer registro de saída de campo. Então, não tem invasão de privacidade, não tem nada. O Abel errou nisso, tanto que, obviamente, ele assumiu que errou, depois pediu desculpa. Acho que a desculpa não foi condizente na coletiva e, por isso, ele ligou pro Pedro para reforçar, porque ele não tinha conhecimento, ele falou uma coisa que ele não sabia, de invasão de privacidade. Não é invasão de privacidade. A gravação está longe, não abordou nenhum momento nenhum dos dois, não falou nada com nenhum dos dois. E
nem dá para ouvir, né?
E ele tomou. Não,
você nem escuta direito o que está se falando.
Não, exato, entendeu? Ele estava sendo registro de algo que é relevante, é uma notícia que é relevante. E assim, eu vi alguns comentários aqui, com todo respeito ao Bruno Duarte. Celular nacionalista deveria ser proibido, somente câmera de transmissão oficial. Isso não existe o que você está falando, Bruno, com todo respeito, cara. Todo respeito. A imprensa trabalha, a gente gera conteúdo. Eu, por exemplo, eu trabalho na Globo, nós somos detentores de direito. Em zona mista, eu uso meu celular para gravar, cara. Não existe isso, não tem que ter só câmera oficial. A zona mista, inclusive, é onde a imprensa, inclusive quem não tem direito de transmissão, para fazer entrevista com o jogador, às vezes com o treinador, com o diretor, com quem for. Não existe isso. Então não venham querer usar esse tipo de argumento. É uma coisa errada, foi um ato errado. Isso não significa que o Abel é uma pessoa ruim. Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que a gente, quando vai avaliar o cara, e quando se avalia o Abel, acham que tem que se colocar tudo, tem que se englobar como um todo. Ele é um baita técnico, que um cara que erra também. Nesse caso, ele errou. Não estou falando que ele é uma pessoa ruim. Então, não é que dali para frente tudo, então, o que o Abel é certo ou tudo que o Abel faz é errado. Mas a gente tem que ter esse discernimento. É um absurdo. Não, assim, um erro não se justifica dessa forma. Ele errou, ele assumiu que errou, pediu desculpa e beleza, a vida que segue. Agora, esses argumentos, assim, eu não concordo, cara. Sinceramente, eu não concordo com essas... Eu acho que até a reação do Abel hoje mostra que ele, de fato, estava errado e ele assumiu tranquilamente.
É isso, muito bem, Ferri. Pô, ele errou feio, mas também não é. A gente não vai aqui vir, pô, o Abel Ferreira é uma péssima pessoa, um ignorante, nada disso. Ele errou feio, pediu desculpa, que não se repita, porque é uma situação que não é nem para acontecer uma vez, mas já que aconteceu, que não se repita, e vida que segue. Henrique Totti, uma palavra sobre?
Ah, não, é isso que o Thiagão falou mesmo, errou, admitiu, e vida que segue. Acho que, ele, mesmo que sem querer, ele alimenta um pouco esse discurso de ódio à imprensa, que muitas vezes acaba sendo perigoso para todos os lados, né, cara? A imprensa não devia ser inimiga de ninguém, né? A imprensa trabalha até para o torcedor, para informar o torcedor. Então, ali foi uma sucessão de erros, de um mal-entendido do Abel achando que ele estava filmando, ele entregando um presente para a comissão de arbitragem, que aí ele já ia imaginar que poderiam falar que ele estava tentando comprar arbitragem, enfim, é uma coisa muito maluca ali na cabeça que deu tudo isso, mas errou, admitiu, podia ter admitido melhor na coletiva, mas depois ligou pro Pedro, que é produtor, aí eu vi gente falando, ah, mas produtor não é nem jornalista. Pô, calma, né, produtor é jornalista, assim como repórter, assim como consultorista, os caras às vezes nem sabem como que funciona a coisa ali e ficam...
Ah, nós somos produtores, inclusive.
Exatamente.
Nós, Totti, somos produtores de conteúdo.
Exatamente.
A gente é como o Pedro, nossa, o que aconteceu com o Pedro poderia ter acontecido comigo, com o Totti, entendeu?
Então... Exatamente, poderia ter acontecido com o Rafael aqui da Mídia CEP, poderia ter acontecido com o pessoal do nosso palestra, com o pessoal de outro meio de comunicação ali setorizado, enfim, acho que a gente já falou bastante disso, o Abel errou mesmo, admitiu, e bola pra frente, né, não vamos confundir as coisas, não.
É isso, o Bruno mandou aqui, tá errado, mas estão demonizando. Cara, a gente aqui não tá demonizando ninguém, só pra deixar claro, a gente tá olhando o que aconteceu e a gente discorda do que aconteceu, mas a gente nunca fez isso aqui nesse podcast e nem vai fazer, a não ser que o Abel faça alguma coisa que de fato mereça. Mas só uma coisa que o Ferri bem disse do celular, Leandro Boca tá aqui, ó, tem a página dele, faz o trabalho dele na internet. Ele grava com o celular. Ele faz conteúdo com o celular. Se o Boca estiver ali e não puder usar o celular, ele não vai produzir o conteúdo dele também. Leandro Boca, se quiser falar alguma coisa sobre o assunto, fale que a gente vai seguir em frente.
Galera, eu vou colocar minha opinião aqui. Vocês, em primeiro lugar, todo respeito a vocês três, são profissionais. Eu sou um produtor de conteúdo, né? Eu não sou um jornalista, só vou ver um pouco o lado da torcida aqui, eu falo como um torcedor e até o lado do Abel Ferreira, eu talvez tenha um ponto de vista um pouquinho diferente, acho que vale só a minha opinião aqui, talvez vocês não concordem, mas eu vou deixar aqui a opinião do Leandro Boca, torcedor do Palmeiras, e do Leandro Boca, ser humano, tá? Primeiro ponto, que o Abel errou até ele mesmo sabe, né? E aí é chovendo molhado. A questão, rapaziada, que eu não concordo é a proporção que se toma quando uma pessoa ela erra, né? O Caleri fez isso, o Rogério Ceni fez isso, o Rogério Ceni já fez isso, né? Então, assim, o Abel Ferreira ele também toma muita pancada. Então, só tô vendo o lado do cara. O cara toma muita pancada. Aí ele vai lá pro Mineirão, tem toda uma pressão e tal, não sei o quê. O time dele é garfado. Porque o que aconteceu ontem na arbitragem de vídeo novamente foi uma falha absurda. Aí ele desce junto com o diretor de futebol. Ele já deve estar extremamente nervoso. Rapaziada, ele é um ser humano. Ser humano erra, ponto. Ser humano erra. Ele tá lá junto com o diretor, ele vê toda aquela encrenca. Na hora do calor do momento, eu acho que ele pode não ter associado a questão de que tinha um produtor de conteúdo que pode fazer o que fez, tá tudo bem. Talvez o Abel ele não entendeu o negócio no calor do momento, ele foi e ele errou. Tá? Só que parece que, cara, quando se trata de Abel Ferreira, nossa senhora, é manchete, parece que assim, o Abel roubou um celular, e o bicho aconteceu, e não sei o que lá. É esse tipo de situação que eu realmente não concordo. Eu entendo que assim, se eu faço alguma coisa com o Garba aí, por exemplo, cara, e eu tô errado, cara, eu tenho meu tempo pra assimilar, sou um ser humano, eu ligo pro Garba e falo, mano, eu errei, foi mal, velho. O cara é meu amigo, ele vai falar, beleza. Né? Isso não dá o direito do Abel ficar errando novamente, só que eu acho que o assunto ele foi encerrado quando a pessoa, não o profissional, a pessoa Abel Ferreira assumiu e ligou pro profissional, Né? Ele falou, brother, cara, eu errei no calor do momento, são coisas do futebol, eu errei e acabou. E assunto encerrado, tá? Repito, rapaziada, eu não tô aqui defendendo a ação de pegar o celular de alguém, isso está errado, tá bom? Não é isso, por favor, não me entendam mal. Só que assim, cara, o Abel Ferreira também deve estar nos nervos, entendeu? E aí o assunto hoje, ao invés de ser o empate do Palmeiras contra o Galo ou o jogo da Copa do Brasil, se forma, o Abel Ferreira pegou o celular e o Abel Ferreira não presta. Pô, teve um cara que postou no, em alguma rede social, deve ser o Twitter, tudo isso aí deve ser Twitter, não é possível. Que tipo, Abel Ferreira, pô, influenciador, o cara tem acho que quase 200 mil seguidores ali, falando Abel Ferreira, tipo, insinuando alguma coisa do tipo, pega o meu celular que a gente vai ver o que vai acontecer, nós vamos acertar um negocinho, eu posso estar errando a expressão. Não dá, gente. Desculpa, eu acho que você não conserta o erro com outro erro. O cara pediu desculpa, cara. Se a gente tem o direito de errar, a gente tem o dever de falar perdão, de falar desculpa. O cara falou e o assunto tá encerrado.
Concordo.
A discussão que estão falando aí no chat, que a gente não falou do VAR, a gente falou bastante tempo do VAR. Se vocês voltarem um pouquinho a live, tudo que vocês estão falando que não se falou do VAR, a gente falou, tá? E eu acho que são coisas a se falar, tá bom? Eu acho que é isso. Se voltar, pessoal aí que tá falando, volta um pouquinho a live que vocês vão ver, tem um debate bem longo, inclusive, sobre o VAR, sobre a questão da imagem ou não.
É o que eu falo, às vezes, pro Garba, saiba onde consumir, né, o que vocês querem consumir. Se vocês querem passar raiva na internet lendo comentários que usam desses momentos, assim, para enfim, qualquer coisa que seja ali, saiba onde consumir, cara.
Clique, né, famoso
exato, na live aqui a gente já falou do jogo, já falou do VAR, agora a gente está falando disso, vamos falar de novo do VAR daqui a pouco, vamos falar mais do jogo, das faltas que o Atlético Mineiro fez durante o jogo, que eu levantei, que parece ser um método ali contra o Palmeiras, um método justificável, inclusive, não é proibido, a gente fala mais disso, Boca, o Garba puxa esse assunto, mas é aquilo, né, saiba onde consumir, e só complementando o Boca, que ele cita o Calleri e o Ceni, mas tem só uma diferença, eu sei que você não estava justificando, Boca, mas é necessário falar, porque o Calleri e o Ceni fizeram isso com torcedores, né, não fizeram com jornalistas credenciados dentro da área de imprensa ali. O Calleri, se não me engano, faz com um adolescente ali no estacionamento do Allianz Parque, erradíssimo também, tá maluco. Depois o Ceni faz com um torcedor na saída do ônibus, se não me engano, porque eu também vi esse vídeo, mas só pontuando aqui, porque tem gente que pode achar que o Boca estava se justificando a ação do Abel.
Não, acho que deu para entender que o Boca não está justificando nada, ele só está só por ter a opinião dele, né? A gente, assim, nenhum de nós está justificando nada, a gente está todo, graças a Deus, nesse podcast, a gente está todo mundo ciente de que essa é uma ação errada, e se você acha que fez certo, não sei, sei lá, e roubar o celular de alguém e achar isso certo, não sei o que você pensa da vida, mas enfim. E ó, o Ferri falou, a gente falou muito do VAR, acho que foi a maior parte do programa aqui, a gente falou bastante do VAR. E o que o Totti falou é uma verdade, assim, cara, consuma conteúdo, por exemplo, consome o conteúdo que o Totti e o Ferri produzem. Vocês vão gostar do conteúdo que eles produzem.
Consome o nosso conteúdo também, né?
Não, que a gente não claro perfeito. Que não, mas assim, a gente tenta fazer o melhor para quem vai, ler, para quem vai ouvir, para quem vai escutar. A gente não tá aqui buscando caça-clique, buscando briga na internet, não tá fazendo tweet chamando o Abel para porrada, a gente nunca vai fazer isso. Óbvio que não vai fazer isso. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento você fazer um negócio desse.
Isso pra falar, mas enfim. Pra falar que a gente não tá puxando sardinha, por exemplo, o Rafael Delmanto aqui, Bindia Sepp, tava aqui, faz um baita de um trabalho sério.
Exato. Boa. Tem muita gente que faz. O Boca faz um trabalho excelente, acompanha o trabalho de Leandro Boca, junto com o irmão dele, que já é um trabalho de, ó, muitos anos. Mas falamos aí de Abel Ferreira, de VAR, Totti, faltas, vamos falar desse assunto também. O Boca bem disse, né? Galo e Palmeiras é um jogo que sai faísca, né? Que o bicho pega. E ontem o Atlético Mineiro não aliviou, né? Não aliviou e o juizão também deixou o bicho pegar, né? Deu uma seguradinha na mão no cartão, né?
Eu acho que, assim, eu vi muita gente falando de revezamento de falta, como se fosse um negócio proibido no futebol. Não é proibido, é uma tática bem justa, aliás. Muitas vezes eu vi os rivais do Palmeiras dizendo que o Palmeiras faz esse revezamento de faltas também. E a gente viu isso contra o Atlético Mineiro. Você pega aqui o jogo de ontem, 27 faltas do Galo contra 15 do Palmeiras. E aí vai do árbitro querer ou não, amarelar ou não, advertir ou não os jogadores para acabar com esse revezamento. E aí depois eu fui levantar, porque eu vi muita gente falando, pô, isso aí acontece sempre contra o Galo. Eu falei, será que acontece mesmo? Aí eu fui levantar os jogos desde 2021, e só em um jogo o Palmeiras não terminou o jogo com menos faltas que o Galo, foi em 2021. 2021, cadê isso? 2021 no Brasileirão, no Atlético Mineiro 2-0, Palmeiras cada um teve 14 faltas, mas em todos os outros jogos o Palmeiras terminou com menos faltas. Somando esses 9, são 182 faltas do Galo contra 109 do Palmeiras, são quase 80 faltas a mais. Então dá para dizer, não estou inventando aqui, dá para dizer que tem algum certo método ali para parar esse Palmeiras do Abel, e é justo, porque se esse Palmeiras do Abel começa a controlar muito o jogo ali, se você não consegue picotar esse jogo, seja controlando a bola ou com faltas, você pode acabar sendo dominado. Então, acho legal destacar assim, porque o Abel fala disso na coletiva também, né, de faltas para amarelos que não foram dados, enfim, acho importante destacar assim que, na minha opinião, ali, pelo que os números mostram, houve esse revezamento e tem sido uma coisa constante contra o Galo. E tá justo também, não é proibido.
Teve um jogo, foi Palmeiras e Galo também, o Cuca ainda era treinador do Galo, e o Palmeiras não conseguiu, acho que, nenhum contra-ataque no jogo. Nenhum. Foi aquela fase que o Galo tava voando, lembra que foi aquele 0-0 no Allianz, que o Hulk bate pênalti na trave e tal. Cara, o Galo picotou o jogo inteirinho. Toda hora que o Palmeiras ia acionar o contra-ataque, falta em alguém. E assim, todo mundo sabe. Claro que é do jogo. Pô, é tática. Se o juiz tá ali para dar amarelo, vermelho, para expulsar ou não. Inclusive, eu acho que o Pavon ontem tinha que ter sido expulso. A hora que ele faz a falta, ele já dá até uma olhadinha pro juiz. Sabe aquela olhadinha? Lascou. Aí não tomou o segundo amarelo. Mas enfim. Aí, ó. Rafael, vamos ver. Rafael, da mídia certa que os meninos falaram. Acho que o pior que o impedimento foi a maior que ele deixou de dar para o Pavon, seria expulso, pancada por trás. Ele até fez, exatamente, acabei de falar isso aí, ó, nem tinha lido. Exatamente isso, na hora que ele faz a falta por trás, ele dá até uma olhada e fala, lascou, vou tomar o vermelho. Mas também, ficar, assim, errou, mas ficar procurando também, acho que não é por aí. O que mais? Vamos ver, vou ler as mensagens aqui. Bruno Duarte, parabéns a todos aí do podcast, não conhecia vocês, excelente debate e opinião de todos, deveriam abrir mais vezes. Bruno, brigadão, a gente tenta fazer o mínimo, sempre tem um, pô, a gente faz esse podcast.
Bruno chegou aqui descascando nós aqui, agora tá elogiando.
Depois ganhamos ele.
Ganhamos, cara.
Ó, eu faço esse podcast faz quase um ano, os meninos fazem, acho que desde 2020 já esse podcast, tem 300 e tantos episódios, Brunão, pra você ouvir, fica à vontade, tem de tudo, tem cobertura de Mundial, de Libertadores, de tudo, um monte de taça, um monte de coisa. Aí, beleza. Quem mais? Vamos ver aqui. Pavon era para ser expulso, também acho que era para ser expulso. O resto é falando de Abel Ferreira aqui, a gente já falou, vamos passar para o próximo assunto. Thiago Ferri, Leandro Boca e Henrique Totti. Meio de semana, Palmeiras e Fortaleza. Aliás, Paulinha, por favor, coloca a tabela do Brasileirão aí para a gente ver, porque o Botafogo, Leandro Boca, que a gente teve um podcast que a gente falou, putz, será que o Botafogo chega? Será? Não sei. Tal. O Botafogo já abriu 5 pontos, faz um dos melhores inícios de campeonato brasileiro, junto com aquele Palmeiras de 2019. Os meninos podem falar melhor aí, mas acho que eles também já viram esse levantamento. E, Boca, o Palmeiras tem 16 pontos, o Botafogo tem 21, aí vem São Paulo com 15, Galo com 14, Grêmio com 14, depois o Cruzeiro e o Flamengo com 13. E esse Botafogo aí? Vocês acham que é um dos principais... credenciado mesmo para chegar, ou Totti Boca?
Ah, agora dá para falar, hein?
Tá jogando bola, hein? Tá jogando bola. E ontem o Luiz Castro ainda segurou alguns. O Tiquinho não jogou.
Já é maldoso falar que não. Pô, 8 jogos, 21 pontos, abrindo 5 ali de vantagem. Pô, se a gente não falar aqui que é um candidato, não sei. Eu acho que é um candidato forte, sim.
E aí, Ferri?
Eu acho que é um começo de trabalho, é um começo de brasileiro muito bom. Eu tenho curiosidade para ver quanto o Botafogo consegue progredir em relação ao calendário, né, a sequência, o quanto o elenco vai conseguir responder. Mas hoje é uma das equipes que mais seguras, assim, de grandes resultados, né? É uma equipe que está muito bem no campeonato. E daqui a pouco, assim, é aquela coisa, né? Vai abrindo vantagem, o pessoal vai tropeçando, você vê. O Palmeiras tem alguns empates aí que a torcida lamenta muito. Tem o empate do Santos, mas mesmo o Bragantino, por exemplo. São dois resultados bem lamentados que, de repente, já poderiam ser ali. O Palmeiras está 1 ponto. Se as minhas contas não estiverem erradas, né, o Palmeiras poderia estar 1 ponto, por exemplo, do Botafogo. Agora está 5. Então aí tem Atlético Mineiro já vem atrás. O Flamengo e o Fluminense, que são times que todo mundo coloca como candidatos também um pouco mais atrás. Então acho que hoje você tem que colocar o Botafogo na briga, sim. Vamos ver como é que vai responder ao longo do campeonato. É, mas mas tem abriu uma vantagem interessante, né? Se a minha conta, se meu olho não estiver me traindo aqui, são 8 pontos de vantagem, por exemplo, para o Fluminense e para o Flamengo, que são times que eram colocados junto do Palmeiras e do Atlético ali como candidatos ao título, né?
Sim. E a próxima rodada, o Botafogo tem um jogo muito difícil com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Palmeiras recebe o Curitiba. Para o Palmeiras se empatar esse jogo é tragédia.
Tragédia. Bate 3 vezes na madeira.
Leandro, pelo amor de Deus. Assim, é jogo assim, depois daquele empate com o Bragantino, é 3 pontos e não tem negociação. Boca pode falar aí, opinião dele como torcedor. Mas esse jogo não tem como o Palmeiras não fazer os 3 pontos. Tudo bem, futebol é jogado, a gente já falou isso aqui 200 vezes. Mas é um jogo que o Palmeiras, assim, não pode negociar com empate, Boca. É jogo para 3 pontos. Até porque o Botafogo tem um jogo difícil, vai jogar fora com o Atlético. O Cruzeiro e Galo se enfrentam. O Fluminense recebe o Bragantino está melhorando. Então, assim, pode ser uma rodada boa para o Palmeiras dar uma encostada no Botafogo também, Boca.
Cara, com todo respeito à equipe do Coritiba, estou falando aqui de Campeonato Brasileiro de 2023. Até o torcedor do Coxa vai concordar comigo. São 8 jogos, 0 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Se puder descer, Paulinho, acho que é isso mesmo. Cara, não dá. Não dá. O Palmeiras, não quero jogar uma pressão aqui, não é isso, rapaziada, mas, cara, outro resultado que não seja 3 pontos, que seja 0.5, não dá pra gente aceitar, né? E é uma rodada interessante porque o jogo do Botafogo é duro, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é bem complicado. Então é uma
São
rodada.
Paulo, também não falei. São Paulo visita o Grêmio, também é jogo difícil, não falei.
Olha, bem difícil. Então é uma rodada que o Palmeiras, se tudo der certo, pode aproveitar para encostar mais, né? Com relação ao Botafogo, eu ainda acho muito cedo. Eu ainda acho muito cedo. Eu não sei se é, com todo respeito também ao Botafogo, eu nasci em 1987. Eu vi o Botafogo campeão brasileiro de 1995 contra o Santos. Fora isso, eu não vi o Botafogo levantando a taça do Campeonato Brasileiro. Torcedor botafoguense, perdão. Então pode ser algo que esteja aqui no meu subconsciente, da mesma forma que eu nunca botei fé no Galo em 2021, que o Galo tinha sido campeão brasileiro apenas em 1971. Isso pode ser um grande erro da minha parte. Mas eu ainda acho muito cedo, o time que está fazendo melhor campanha, são 8 jogos e 7 vitórias, é para se bater palma para o time do Botafogo. Fato, por enquanto, o melhor time do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. Agora, o campeonato que tem X rodadas, a gente tem 8. Já falar que o Botafogo tá equiparado aí com Palmeiras, Galo, eu acho ainda muito cedo. O Botafogo pode ser campeão brasileiro. Beleza, eu realmente ainda acho cedo.
Thiago Ferri, eu quero saber a sua opinião. Vocês falaram do Rafa, ele mandou uma... Do Rafa da Mídia CEP, ele mandou uma pergunta aqui que a torcida do Palmeiras, de fato, fica falando o tempo inteiro. O Abel Ferreira tá insistindo muito
com ele.
Tá insistindo demais no Breno Lopes, Thiago Ferri. Depois eu quero saber do Boca também.
Tá. Eu acho que tá. Eu acho que tá, porque... Eu acho que, por exemplo, o Luiz Guilherme é um cara que poderia ser mais utilizado, né? Ele mesmo falou. Nem que isso obrigue a colocar o Arthur do outro lado, enfim. Já falei, eu tenho algumas questões sobre a gestão de jogadores do banco, do Abel. Acho que o Breno é um cara que ele coloca bastante para durante os jogos, né? Ele vê como o único cara para entrar no lugar do Dudu. E mesmo no ataque também, quando o Flaco estava bem, ele começou a colocar mais o Navarro e o Hendrick. Aí depois o Hendrick faz gol, aí coloca mais o Navarro e o Lopes. Quando o Navarro faz gol, sabe? Mas eu colocaria mais vezes o Luiz Guilherme. Acho que ele é um cara que tá pedindo passagem. Ainda que ele tenha usado o Luiz Guilherme mais aberto pelo lado direito e o Breno entre sempre no lado esquerdo, eu acho que é um cara que tá ganhando espaço, né? Acho que já ganhou espaço, inclusive, do Giovani tá no Mundial. Eu vejo hoje o Luiz Guilherme ganhando esse espaço, né, nessa disputa.
Mas não foi relacionado também, né, Fê? Pelo segundo jogo seguido.
Sim. Porque o Giovani era tratado como reserva do nesse começo de ano, né?
Sim.
Seria o reserva. Eu acho que o Luiz Guilherme já passou ele, né? E você vê, o Luiz Guilherme passou e tem jogo que ele não é relacionado. Mas, de fato, é um cara que eu usaria mais e menos, usaria um pouco menos o Breno. É que a gente vê o Breno entrar todo jogo, né? Porque o Dudu, o Abel já falou, é um cara que mais joga e que talvez fosse o ideal poupar, mas o Dudu não é poupado. Ele é poupado durante o jogo. Então ele joga, dá 15, 20 minutos, é substituído. É por isso que a gente vê tanto também o Breno em campo.
Boca, como torcedor, torcedor que é grato ao Breno Lopes, obviamente, pelo gol da final da Libertadores, tudo aquilo que a gente já falou um monte de vez, mas o Abel tá exagerando ou não tá?
Ah, tá, tá. Gosto muito do Breno Lopes, cara. Não conheço pessoalmente, mas parece um cara muito legal, sou muito grato. Pra mim, todo jogo contra o Santos é ele mais 10, tá? Realmente é uma peça que tá na história do Palmeiras. Ele fez o gol do título do campeonato que o palmeirense mais valoriza. Mas pera lá, né? Ele entra todo jogo, né? O Breno Lopes entra toda hora. Eu acho que no Palmeiras tem jogadores na frente do Breno Lopes, né? Além dos titulares, além do Arthur, além do Dudu, o Ender que tá na frente, o Luiz Guilherme tá na frente, o próprio Giovani que tá na seleção brasileira também tá na frente. Na minha opinião, como torcedor, gosto do Breno, não acho um jogador ruim, tá? Diga-se de passagem, não acho mesmo. Gosto do Breno Lopes, inclusive no elenco do Palmeiras. Eu acho que ele compõe o elenco muito bem. É um jogador que volta para marcar. É um jogador que faz gols em momentos decisivos, em final de jogo. É um jogador que tem o chute. Só que tanta insistência no Breno Lopes. Bom, o Abel tem um plano e nele eu confio, mas eu não consigo concordar.
Só passar rapidinho nisso, Garba. Peraí.
Depois eu quero que vocês façam uma análise de um comentário aqui do chat.
Eu acho que. Porque você tirando, acho que faz sentido o Breno ser opção, porque ele mantém o pé, né? Ele é destro ali, atuando na esquerda, o Arthur é o canhoto, atuando na direita. Talvez faria sentido o Luiz Guilherme ser essa opção, por talvez manter esses pontas de pé trocados, né? Mas também o Luiz Guilherme ele é mais novo, né? Também não recompõe também tanto quanto o Breno. Mas eu entendo quem reclama de Breno Lopes entrando muito. Acho uma reclamação justificável. O Hendrick que tá na frente, claro, mas é uma posição diferente. Eu não vejo ele atuando ali como ponta no lugar do Dudu, Flaco, Rony. Também não atua mais ou menos como o Dudu, que joga todos como titular. Então eu vejo sentido nisso, do Breno Lopes entrando. Só que talvez seria melhor o Luiz Guilherme começar a tomar essa vaga aí.
Concordo com vocês todos. Amigos, para quem está no chat, a gente falou hoje do jogo, falamos bastante do VAR, bastante. Falamos muito de Abel Ferreira, falamos do sócio do Henrique Totti, Breno Lopes. Falamos de um monte de assuntos, de Campeonato Brasileiro, de se o Botafogo é candidato ou não ao título, se compete com o Palmeiras ou não, muita coisa. Então, para quem chegou agora, a gente vai, essa nossa livecast vira um podcast, você pode ouvir em todo lugar que você quiser, ou você vem aqui no YouTube, volta um pouquinho e assiste a nossa live inteirinha, como você preferir. Agora, amigos, vamos caminhando para o final, e para quem agradecer já a audiência aqui no nosso chat, é sempre muito legal ter a participação da galera, e também agradecer quem ouve a gente no formato antigo, entre aspas, né, no podcast normal, ali no offline, na hora que você está no carro ali, puxando um ferro e tudo mais. Henrique Totti, sósia do Juan, do Anderson, sei lá de quem, Fábio Lateral. Muito obrigado, hein? Tamo junto, foi um prazer exato. A gente se vê na quinta, hein? Tem Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras, todo mundo bem sabe, 3-0 na ida no Allianz, mas é um jogo que tem que ficar esperto, hein? Fortaleza é um ótimo time de futebol, Henrique Totti.
Jogão, acho que vamos ter mudanças no time, hein? Quem sabe um Luiz Guilherme, um Hendrick aparecendo ali no ataque juntos, no time titular. Queria ver isso e estarei lá, né? Amanhã acompanhar esse jogo. Então, nos vemos e nos falamos na quinta-feira, amigos. Prazer sempre.
Muito bem, mande imagens da sua estada em Fortaleza. Muito bem. Thiago Ferri, nosso outro setorista do GE, e não menos importante, tudo bem? Porque o Totti tem essa, quando eu falo que ele é o outro, ele fica chateado, depois ele me manda no privado, pô, você fica me chamando de outro, parece que eu sou menor que os caras, e obviamente ele não é, vocês todos têm um espaço igual aqui no meu coraçãozinho, Thiago Ferri, tamo junto, hein, até quinta.
Tchau, amigos, até a quinta, bom jogo de Copa do Brasil para quem for acompanhar, como nós, e nos vemos no próximo podcast, tchau.
Leandro Boca, você antecipou que eu acho que o seu recado, talvez você queria dar para aquele cara lá, o Vande. Você queria dar o seu recado para o Vande, porque você falou do Vande, mas o Vande fez um ótimo trabalho no final de semana. Para quem é seu recado, Leandro Boca, desta segunda-feira, de mais um episódio do nosso podcast? Muito obrigado, a gente se vê na quinta, hein?
Família Palestrina, grande abraço para vocês, Totti, Ferri, Garba, caras, vocês são profissionais incríveis, muito obrigado, aprendo muito com vocês toda vez que estou aqui, muito obrigado pela oportunidade. O meu recado final vai para minha tia, a tia Ruth, que é uma mentirosa, faz uns anos, eu era pivete, tava, há pouco tempo, né, mais ou menos. Cara, ela foi operar apendicite, ela falou para mim que o médico falou que podia tirar e tal, porque o apêndice era inútil. Que era a coisa mais inútil do mundo. E é mentira, a coisa mais inútil do mundo é o Fluminense. É o Fluminense, um absurdo, perder do time do Vande. Vocês deviam se enterrar. Porque eu tô pondo você, Fluminense, como um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, junto com o Galo. Você me perde do time do Vande, é inadmissível. Péssimo jogo do Fluminense, não deu para entender absolutamente nada. Inútil.
Ele deu um jeito de mandar um recadinho pro Vande, Henrique Totti. Ele deu um jeito.
Pô, mas virou quem tava perdendo pro Corinthians? O Fluminense é forte, rapaziada. Ah, não dá, velho. Quem perdeu pro Corinthians, velho?
Muito bem. O recado, então, de Leandro Boca, nossa voz da torcida desse podcast. Fica aqui, então, meu abraço pro Henrique Totti, pro Thiago Ferri, pro Boca. Para quem acompanhou a nossa live, para quem está ouvindo o nosso podcast, eu sou o Lucas Garbelotto aqui apresentando. E também agradecer a Paulinha. Paulinha Ferro, nossa produtora, ótima produtora, excelente, que faz tudo para a nossa live ir ao ar, tá bom? Então a gente se vê na quinta-feira, chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!